Um, dois, três e... Hello, gays! Hello, Brasil!
Ah, meu Deus do céu, ele tá americana, nossa Sasha!
E ela aí, gravando direto de Orlando, a Marquezine.
A coisa que eu mais falei nessa última semana foi... I want a cheeseburger and a regular coke.
E a gastrite bombando, a gastrite.
Achei saudável da sua parte, amigo.
É, o que tem pra comer mesmo?
Aí, o Dantas me encontrou ontem e ele chegou já me cumprimentando em inglês, amigo. Ele tá assim.
Eu tô assim.
Não, ela é bilíngue.
O pior é que assim, quase não precisa falar inglês em Orlando, né?
É verdade.
Porque só tem brasileiro lá. Mas eu fui...
O que você foi fazer nos Estados Unidos?
Ah, então, tá saindo um filme de comédia aí do Eduardo Stablish chamado Dois é Demais Orlando.
Quem
que é
Eduardo Stablish?
Eduardo Stablish, nosso eterno surfista prateado. Não, brincadeira, ele já deu esse 360 e se mostrou
tá ouvindo,
um ótimo
Lady
ator.
Eu adoro ele, fora ator. Que eu achei ele gato.
Exato. Com,
justo.
É, os outros, né? Que ele tá uma coisa...
Verdade.
Normalmente ele faz comédia, mas nesse... E agora ele vai estar no Auto da Compadecida 2, ele vai estar no Grande Sertão.
Ah, que legal.
Ele é o ator do momento aí, né, gente? Ele vai lançar um monte de coisa
achei
esse
chique.
Ano. Exato, aí o pessoal, o Parque da Universal chamou a gente pra ir pra lá, pro filme estrear lá e conhecer os parques. E assim, gente, eu amei. Pra mim, questão de montanha-russa, pisou, cagou molinho na boca da Disney.
Ah, que comparação nojenta, meu Deus do céu.
Eu me diverti muito.
Escatológico.
Credo, gente.
E o filme é legal, é uma comédiazinha bem Sessão da Tarde. Eu ri porque o Eduardo Stablish é sem noção total, gente. Ele faz umas coisas que eu fico mona.
Ele começou fazendo humor absurdo, né? Depois que ele foi mostrando as outras facetas dele, mas era meio
e
absurdo.
O engraçado é que todo mundo fazia o mesmo roteiro, inclusive, tipo, a equipe de produção do filme e os atores. Então a gente fazia tour pelo parque, aí eu tava lá com ele. E a gente quase virou amigos, assim, porque ele ficava puxando assunto comigo. Chegou uma hora que eu tava tão cansado que ele falou assim, ai, dá pra perceber que o que tá andando aqui é só o seu corpo mesmo, porque o espírito tá lá no hotel, eu tô muito cansado, meu.
Intimidade é tudo.
Gente, que roteiro pesado, bastante coisa pra fazer, mas sucesso, hein? Gastou bastante dinheiro, né? Vai ter que editar bastante coisa esse mês, né?
Nossa, os jobs que eu já topei pra
já aceitou
pagar
de tudo e
contas.
Mais um pouco.
Aí pior que eu tava assim, e o pior que é tipo, o dólar tá um absurdo, né, gente? Eu paguei R$100 facilmente numa pizza.
Nossa
e
senhora.
E tá horrível. Ô Lula.
Isso porque, não,
não
isso
era pra
já
ser
esteve pior, já
esteve
pior,
isso é verdade.
É.
Mas é que, pior. Assim, eu não sou muito fã, ir pra Orlando pra mim é ir pra parque e gastar dinheiro mesmo, porque pra mim não tem mais do que isso pra fazer.
E a parte cultural em Orlando não tem? Você não foi comprar o Romero Brito, alguma coisa?
O Romero Brito.
Não, a loja do Romero é em Miami, na verdade.
É, em Miami. Mas é muito bom pra fazer compras, né? Você compra qualquer coisa na Amazon, chega no ou no mesmo dia ou no dia seguinte.
Ai,
tem muito outlet, só que eu não gostei de outlet, gente. Eu achei um truque. Porque lá as coisas só tem desconto no segundo item, então você vai pagar um absurdo no primeiro. E aí o segundo tem 30%. Ah, amor.
Você foi naquele outlet da Anitta, né?
Fui,
aquele outlet daquele vídeo
prêmio.
Que ela fala que vai gastar dinheiro. Eu vou gastar dinheiro.
Na realidade, não gastei nada. A única coisa que eu gastei lá foi um vape, porque eu não.
Aqueles. Tudo errado.
Eu não levei o meu pra Orlando, que eu fiquei com medo de dar alguma merda lá no aeroporto.
O que eu tenho pra falar pra ele sobre esse assunto, eu falo
e,
fora do ar.
Ó, que lindo,
palhaçada.
Gente. Ó, você puxa, ó. Ele acende uma luzinha, é que agora tá...
Isso dá
pra ver, dá pra ver.
Isso é um absurdo em tantos níveis, isso é errado em tantos níveis, mas enfim.
Comprei Crocs pro Victor, que foi aniversário dele ontem.
É verdade.
E aí tem o outlet da Crocs.
Mas quantos anos ele fez?
27.
Meu Deus, que bebê, gente.
Com 27 anos, Thiago, eu e você, a gente já tava... conversando sobre esse podcast.
Bom, a gente já se conhecia há 5, quando você tinha 27. Exato. Com 27 anos, eu tava... Que ano que foi?
É pandemia. Ah, não. É pandemia, meus 27.
Né? O meu, né, meu filho?
O seu, então, 27 dos
anos. O seu era...
27, 82 mais 27... 2009. 2009. Nossa. O que que tava acontecendo no mundo pop em 2009?
2019. Barack Obama.
O que que a Beyoncé lançou esse ano de 2009?
Era o ano da Gaga, não era?
Gaga tava em altíssima.
Ah, era o ano da Gaga.
Gaga foi The Fame Monster. 2009 foi quando ela lançou The Fame Monster. 2008 ela tinha estourado.
Olha, em 2000. Ah, não.
2009 era Single Ladies. Poker no. Face da Lady Gaga, I Got a Feeling do Black Eyed Peas.
Os 27 do Thiago foi TikTok na balada.
TikTok da Queixa.
TikTok da Queixa tocava muito na balada, gente.
Ah, eu amava.
Lembrando que 2009 também é o ano em que Kanye West sobe ao palco e tira o VMA da... Foi a eu botei 2009 Beyoncé, apareceu essa notícia pra mim, gente. Que é a Beyoncé perdendo com o Single Ladies, né? Um VMA. Coitada do Rick, nossa grande perdeã. Coitada, perde cada um.
Envelheceu mal esse clipe e essa música, só que na época realmente
Single
foi...
Ladies? Acho totalmente errado quem fala que envelheceu mal. A sacada foi genial. A sacada foi genial.
Hoje em dia eu fico com preguiça. Pra época foi tudo.
É porque tocou muito,
gente. Hoje em dia tem preguiça.
É. Aliás, passou um post pra mim de um perfil gringo. Eu tô tentando achar e não tô achando, gente. Que são todos os filmes que a Beyoncé fez no cinema. Meu Deus, é só bomba, né? Jesus,
é só bomba.
O melhor é Dreamgirls. O melhor é Dreamgirls.
É, o melhor é Dreamgirls.
Que é um filme, que é um filme da Jennifer Hudson, né? A gente sabe.
Aquele obsessiva. Aquele obsessiva.
Ave Maria, credo.
Com Idris Elba.
Esse eu nunca vi,
esse
nem
filme,
verei.
Sério, é surreal.
Eu gosto
surreal.
De Pantera Cor-de-Rosa, gente.
Ela em Austin Power também.
Meu
que
Deus.
O de 2002, eu acho. É,
que
é
terrível, gente. Ai, não, o Austin gente. Powers e o Pantera Cor-de-Rosa ainda tem um contexto da época, eu acho, do absurdo. Mas é muito ruim, minha filha. Pare com filmes.
É. Não, deixa só filme que é show, sabe? Filme que ela cantando, fazendo show dela, em turnê. Pode fazer, entendeu?
Aí eu falei, vou comentar. Mas aí pensei, ah, eu preciso comentar. Isso vai dar uma confusão, vou ficar na minha. Só dei o like. Dei o like como se eu estivesse prestigiando, sabe?
Isso, nossa. Entendeu?
Nossa, quando o Thiago não decide comentar é porque realmente...
Não, mas é difícil.
Não é, que eu achei...
Você participa, é difícil, gente.
É engraçado, eu achei engraçado, porque eu não entendi se o gringo tava apostando mesmo, tipo, uau, ela é fodona, ou se ele tava rindo também. Então eu acho que tava todo mundo rindo, na verdade.
Vamos acreditar que ele tava rindo, né, amigo?
Mas porque eu sei que tem um fã que a fave dela não faz nada de errado, né? Tem esse fã.
Tá maluco. Falta sensatez nesse fã.
É, tem esse. Aliás, falando em fã, você vai usar aí de gancho... Um comeback, né? Pro programa de hoje, né?
Um comeback, exato. Esse é o EA Gay Podcast, importante. Nós somos um podcast G-Show, viu, gente? Disponível em todas as plataformas de streaming. Inclusive na Globoplay. Ó, que chique, não é qualquer um que tem um podcast na Globoplay.
Não é, menino. Inclusive tem um cantor aí que tá agora com podcast na Globoplay, né, menino?
Ai, vai ser a minha dica, porque é o Jabá, né?
Quem é,
isso,
gente?
Tá certo.
Vai sabendo, bicho, olha isso.
Bicho, olha isso.
Ai,
bicho, olha isso.
Sério?
Segura a audiência!
Segura a audiência.
Pega pelo pescoço.
Programa novo toda terça-feira. Aí temos um teminha da semana, que é o episódio de hoje. Semana que vem temos o Grindr. E aí, na outra semana tem outro tema. E depois é o mais 18 que se tornou, né? Eu acho que as pessoas querem mais que a gente leia a putaria.
Nossa, você vai dar o roteiro do ano do podcast? É só
idiota.
Vai explicar direitinho. E se você quiser participar do Grindr, que a gente desencalha vocês pelo Instagram, ou o mais 18, vai lá no @iagaypodcast pra vocês saberem como participar, porque tá lá no nosso fixado. Agora...
Peixe. Inclusive, Ariana. Teve um seguidor que me parou na VHS pra falar assim, olha, eu tenho que mandar um caso pro mais 18. Eu falei assim, manda. O que aconteceu lá? Me dá um resumo pra eu saber se é legal. Ele falou assim, um dia me chamaram pra ir na casa de um cara, quando eu cheguei lá tava tudo apagado. Era um dark room dentro da casa dele com várias pessoas. Eu, o quê? Pode mandar, que eu quero saber então.
Olha a pessoa fazendo o próprio dark room, hein?
Passado. Chocada. Dentro de casa.
Ah, eu acho mais. Será? Não sei.
Eu acho. Não sabemos.
É porque em festa tem muita gente, tem alguém duvidoso lá. Você não enxerga ninguém, né?
Eu acho que um na casa de uma casa, pessoa que você não conhece, com um monte de gente que você não conhece, tem uma pré-seleção, será? O tesão faz pré-seleção? Não faz.
Não faz. Não faz.
Inclusive, se
pré-seleção é 300 metros.
É a nossa cantora tema desse programa, que é a Ariana Grande. Que tá sempre aí pulando de bota. Tô brincando, né, gente? Não, brincadeira.
Oh, olha, só, mas é quase.
Ela é só uma canceriana muito emocionada.
Com os boys, estamos. Filho, Jesus.
Ah, não, para. O ex-marido dela é gato.
Não é. Tá, o ex dela é gato. O que é Bob Esponja, eu achei ele feio.
Não,
gente,
o atual dela é horroroso. Porque agora as cantoras estão nessa onda de namorar gente horrorosa, né? Boyfriends.
Deixa eu ver.
Ela tem um dedinho podre.
O marido chamava Davidson, como?
Dalton Gomes.
Tá, vamos ver. Dalton
Gomes. Eu acho o Pete Davidson gato, tem gente que não acha.
Mais ou menos.
Eu acho o Mac Miller achava, né? Deus o tenha.
É, o Mac Miller era bonitinho.
Ai, Felipe Dantas, pelo amor de Deus. Dalton Gomes bonito. Ai, gente, vocês também. Dá uma segurada na emoção, né,
pra
gente?
Mim, o mais bonitinho que ela pegou
bem
foi
básico,
o Big Sean.
Na verdade, né?
Pra mim, o mais bonito que ela pegou foi o Big Sean, o rapper aí, que, meu Deus do céu, eu pegaria super. Ô, lá em casa.
Tô Big Sean? Deixa eu ver. Big Sean.
Mas aí sim.
Não tem como competir, realmente.
É. Qual que é a música famosa do Big Sean mesmo?
É.
Big Sean.
Caralho.
Não, ele tem uma bem famosa, gente.
Tem.
Desses hitzinhos bem chatinhos que tocaram muito. Eu não vou lembrar agora.
É, também.
A galera do outro lado deve estar gritando.
Tá lá cantando a música.
De cabeça, não.
É. Mas aí, vocês ouviram o Eternal Sunshine?
Não.
Escutei, menino.
E aí?
Escutei. Cara, eu gostei. Fui pego de surpresa com o projeto como um todo. Não tava esperando ela ir por esse caminho, no sentido de vulnerabilidade, tanto como sonoridade também, porque tá uma parada muito mais. Ela tá muito melancólica, vamos botar dessa forma, sabe? Ela tá muito mais sentimental do que do resto. E uma coisa que eu tava comentando com a Mauri, quando a gente tava. No dia que saiu o álbum, eu falei pra ele: amigo, não tem música de cachorra. Não tem música de
cadê
de,
a nossa
cadê a nossa Dangerous? Mas eu gostei do projeto.
Eu gostei também.
Gostei do projeto.
Eu achei o álbum que tem mais personalidade, porque eu acho que as músicas têm umas composições muito boas mesmo. E a Zend foi realmente um caça-clique, porque não faz nenhum sentido com o resto do álbum.
Não, não tem nada a ver com o resto do álbum. É a mais pop zona dançante. E ela tá numa vibe muito... muito Robin, sabe? Tipo, estou sofrendo, triste, mas estou dançando. Eu senti muito. Várias músicas dela tem essa pegada, assim.
E eu fiquei curioso pra saber os bastidores, porque esse é o álbum por causa que ela terminou o casamento com esse Dalton Gomes. E eu achava que ela tinha feito merda. Porque canceriano, você sabe como é, né? E... só que aparentemente não, né? Aparentemente foi uma coisa muito complexa e que ela sofreu bastante.
Mas a gente tem os bastidores dessa separação.
Acho que ela nunca
vai
falar sobre isso. Não, a Ariana Grande
ela nunca entrou em detalhes.
Nunca é muito forte. Ela vai lançar a autobiografia dela, e vai contar, com certeza. E as celebridades lançam a autobiografia cada dia mais cedo, né? Hoje em dia tem que lançar umas três.
Eu tô já escrevendo a minha, que se eu fosse todos os podcasters, eu estaria com medo.
Essa sua é a mais temida, né?
Eu vou falar tudo. Essa é a mais temida. Eu vou falar tudo.
Ele tem segredos que, ó...
Essa é muito temida, viu? Dessa eu tenho medo. Essa mas não é o problema.
Tem aquela ela uma entrevista com a Apple Music, mas eu acho que isso aí é balela pra ela poder desviar o assunto dela. Que ela comentou muito sobre o fato de que ela queria lançar esse projeto aí justamente pra contar uma história. Ela queria falar um pouco, ela tava começando a fazer o projeto, ela lembrou do filme do
Um brilho eterno de uma mente celebrando. E aí ela foi associando isso muito com algumas coisas que ela tava passando, de algumas dores, mas aí ela falou que diz ela, né, que aproveitou o momento do álbum pra contar uma outra história, que nem tudo que ela tá trazendo ali, algumas coisas de fato são, mas nem tudo que ela tá trazendo ali são coisas que de fato ela passou afetivamente na vida dela. Foi mais no contexto de querer fazer uma produção e entregar, né, um projeto consolidado aí, um álbum fechadinho com uma história bonitinha. Diz ela. Eu...
Brilho Eterno, que é de 2004, né, uhum, gente? É do Gondry. Sim. Eu adoro o Gondry.
Gondry, que já fez vários clipes babadeiros da Bjork. Ai, gente, exatamente, eu adoro o diretor de cinema que também fazia clipes.
Eu também acho chique.
Todos eles são muito talentosos.
Uhum.
Eu vi uma thread esses dias também de diretores que faziam clipes. Que fazia também...
Gondry também fez Around the World, né, do Daft Punk. Around Sim. the World. Fez aquele clipe das Mil Kylies, é dele também.
Ah, Coming to My World, gente.
Coming to My World.
Kylie, eu conheci
um dos melhores clipes da Kylie, na verdade, né?
É muito bom esse clipe.
Eu amo.
Ele era muito chique.
E aí,
mas ele dirigiu uma coisa ruim também. O quê? Peraí que eu tô entrando no, na página dele.
Ele dirigiu uma coisa ruim de filme ou de clipe?
É, tem um filme dele que é muito ruim.
Ih, tadinho.
Ai, mas deixa pra lá, deixa. Esconde na fanbase.
Esconde na fanbase. Ah, quero saber qual é, peraí, o filme.
É que eu não gosto, eu já sei qual que é, que eu não gosto. Tem gente que gosta, o Besouro Verde é dele, eu não gosto.
Ai, o Besouro Verde, não acredito.
É, tem gente que gosta.
Não precisava, né? Escolhe da fanbase, concordo, vamos manter assim.
Pois é.
Mas aí o que acontece, gente? Ela voltou com esse filme, graças ao álbum, e é um filme... Ó, vou ler a sinopse aqui. Que eu tô, faz tempo que eu assisti esse filme, eu preciso ver de novo, não lembro muito bem.
É muito bonitinho.
Ah, é muito duro esse filme. Se for ver de novo, vê num dia que você tá bem, porque é um filme...
Joel se surpreende. Joel, gente, é o Jim Carrey.
Tá? Um dos maiores atores de Hollywood,
amo,
gente.
Exato. Inclusive, foi uma bela virada dele, né? Porque antes ele fazia muito filme de comédia.
Todos ótimos também. Muitos já datados, com piadas...
O Máscara, ai, gente, amo. Eu amo o Máscara.
Ele é muito talentoso.
É. Joel se surpreende ao saber que seu amor verdadeiro, Clementine, que é a Kate Winslet, talentosíssima.
Maravilhosa.
Chique, ela tá com uma série nova, né?
Ela tá com uma série nova, eu tô pensando em assistir, que ela é uma ditadora.
Eu vou ver com certeza.
Ela é uma ditadora, passado. A Nervous Town foi uma comoção.
Chama o regime, chama o regime.
E aí, ele decide, ela apagou ele completamente da memória. Ele decide fazer o mesmo, mas muda de ideia. Preso dentro da sua própria mente, enquanto os especialistas se mantêm ocupados em seu apartamento, Joel precisa avisá-los pra parar.
Então, ele desiste no meio do processo, né? Então ele fica entre perder a memória e lembrar do que aconteceu, né?
Foi uma coisa... É uma coisa, gente. Eu lembrei já algumas coisas. Esse filme foi muito bom, porque ele mostra que, tipo, relacionamentos são muito complexos. E às vezes a gente...
Aí você tem um ponto.
E às vezes a gente ama alguém que não necessariamente é tudo que a gente precisava na nossa vida. Eita. Às vezes também é muita dor de cabeça.
Deu uma banda na audiência agora nesse filme.
Eita!
Deu uma banda na audiência agora, todo mundo chorando, pegando lencinho.
É tipo como se a pessoa não coubesse na nossa vida?
Não é isso. É que às vezes... Dá trabalho, às vezes a pessoa vai te fazer mal de uma forma que ela nem esperava.
Às vezes a gente acha que gosta de alguém e nem gosta. A gente gosta da ideia que é aquela pessoa.
É quando a gente idealiza.
Porque a Kate Winslet,
a gente vê o mundo pelos nossos olhos, gente. Então, a gente sempre vai ver as pessoas pelos nossos olhos. Eu vejo vocês pelos meus olhos. Eu nunca vou saber 100% do que vocês eram, do que vocês são, entendeu? Eu vejo você pelos meus olhos. A mesma coisa quando você conhece alguém. Aquela pessoa, você cria uma versão dela na tua cabeça que é de acordo com o que você viveu.
Sim.
E da sua expectativa, então...
Que são os recortes do que a pessoa apresenta pra você, né? Do que ela é, do que você tá vendo ali na hora quando você tá conhecendo ela. Mas às vezes a gente idealiza umas coisas que não faz sentido, que às vezes não condiz com o que a pessoa é de verdade. É complicado.
Então, voltando pro começo da sua frase, que é, tem gente que a gente pode amar, mas que não vai estragar a nossa vida. A culpa é da pessoa? Eu acho que não, não entendeu?
Acho que não.
Você que botou ela na sua vida.
É. E só que aí, tipo, por exemplo, como é que a gente vai... Se a gente sempre começa a se relacionar com alguém pela forma que a gente idealizou ela, aí vai na sorte se, quando a gente conhecer ela de verdade, vai dar um erro e continuar dando match, né? Não tem como adivinhar. Não,
tem
vai
um pouco sorte. De sorte. Tem um pouco de sorte, porque... A gente tá sempre apresentando a nossa melhor versão num primeiro momento, né? Sim. Então você pode ser enganado por alguém. Acontece. Ou porque essa pessoa é mau caráter, ou porque simplesmente ela tá performando alguém que ela não é só pra te agradar. Pode acontecer isso. Agora, eu acho que a gente só estabelece uma relação de verdade em qualquer nível, seja amoroso ou de amizade, a partir do embate.
Sim, sim, sim.
Que é nas diferenças, entendeu? Se você não tem a conversa no âmbito da realidade sobre as coisas que estão acontecendo de verdade, não na sua cabeça, a aproximação e a intimidade ficam muito difíceis.
Fica com Deus.
Tem gente que eu acho que morre casado com a ideia da pessoa. Nunca descobriu quem é a pessoa.
Nossa.
Tem certeza que gente
pesado,
que
pesado.
Mas é, gente.
Ou escolhe porque... nunca... Ou até sabe, escolhe nunca tratar desse assunto, né? Viver no próprio WandaVision.
É, nossa, eu acho que depois de muitos anos... Depois de algum tempo... De algum tempo, algumas coisas acabam aparecendo. Ninguém segura o personagem tanto.
Sim, tempo, sim, né? Sim, sim.
Mas aí, ela lançou o clipe... Eu trazendo a pauta de volta do nada, né?
Pois é, ela, não, mas alguém tem que trazer, porque a gente viajou demais agora,
ela lançou
agora,
o clipe
de
We Can't Be Friends, que aí já é uma referência direta ao filme, porque ela tá lá tentando apagar as memórias do namorado. Vocês apagariam, gente, o Evan Peters da vida de vocês? Aí
Não, eu achei que a troca que ela fez no clipe ficou muito ruim, inclusive, amigo. Fica aqui o comentário,
o clipe
tá?
É com o Evan Peters?
Ela namora com o Evan Peters e ela tira é ele da memória pra ficar com outro menino que é mais feio que o Evan Peters. Aí eu não entendi, entendeu?
Primeiro, obviamente, que outro menino vai ser mais feio que o Evan Peters. É óbvio, essa informação é posta. Essa informação é posta. Segundo, se esse homem entra na minha vida, eu jamais deletaria. Por pior que fosse a experiência. Por pior que fosse a experiência.
Cara...
Eu acho que deletar... A história de você deletar alguém da sua vida é muito tentadora. Uhum. Mas é muito ruim, porque você vai deletar esse aprendizado...
Eita, militou.
Ah, eu não sei. Você
esperava?
Não, esperava. Eu esperava.
Olha...
Não é? Poxa!
Existem pessoas que me fizeram muito mal, que eu não gostaria que deletassem. Porque, por mais que tenha sido horroroso, tem coisas que, tipo... Eu sou assim por causa dessas coisas que aconteceram. Mas tem gente que não precisava mesmo, viu?
Mentira,
às vezes,
gente!
Tem gente que nem deve ter feito
não
alguma
adianta.
Coisa...
É batata. Desculpa, amigo, uma coisa importante.
É.
Gente, é batata. Ele é capricorniano.
O Ivan Peters.
All the cute ones! All the cute ones! All the cute ones!
Eita, como ele paga pau pra capricorniano.
Não dá, gente. Signo
Mas
é
o
perfeito.
Dele tá ali na frente dele.
Tá ali, ó. Vendo
que é capricorniano também, eu sou coerente.
Que é capricorniano.
Pelo
sou
menos
coerente.
A narrativa dele se mantém. É isso.
Desculpa, Danta, você tava falando um negócio importante de fato, não isso. Fala aí.
Aí, e por exemplo, ontem eu tava pensando sobre isso pra fazer a pauta, né? E aí eu tava pensando...
Você deletou qual dos seus ex? Fala aí o nome pra eu saber se você deletaria ou não. Qual que você deletou?
Ai. Aí eu pensei...
Ai.
Tinha um
aí,
chato.
Eu não deletaria nenhum ex, mas eu deletaria uns ficantes que realmente não precisavam.
É, talvez, eu acho que eu tô mais nessa também.
Eu acho que eu tava pensando em ficantes, não era ex, era ficantes.
Eu acho que eu tô nessa também.
Por que que... Ah, gente, será que eu deletaria? Ah, eu acho que eu deletaria um ex.
É porque o único ex que eu deletaria, eu acho que ele teve uma virada de chave na minha vida que foi importante pra tirar umas pessoas da minha vida, sabe? Tipo assim, porque foi ele e mais junto um bonde, entendeu? Então, eu fico pensando, se eu deletasse ele da minha memória... Não ia ter esse aprendizado de, sabe? Tem pessoas que a gente tem que... Let's go! Larga a mão, entendeu?
Ai, gente. Mas aí a gente sofre na mão de alguém. E aí... Ai, não é meio conformista. Não é conformista.
Olha,
você chegou da academia. Parabéns,
Vitor. Tô te dando parabéns.
Parabéns. Não é um pouco romantizado?
Exibida. Os apoiadores vendo também, a exibição menos. Dele. Chega, sai, tá. sai.
Tá.
Então tá bom.
Olha, ela tá peitudinha, né?
Tá peituda costuda. Gente, olha que ódio. Academia. Eu postei uma foto, um vídeo do Vitor dançando de costas. Teve mais like do que a minha foto sem camisa que veio depois.
Então, amiga, é assim que você vai engajar agora, objetificando o seu namorado.
Exato.
Ué, gente, a gente tem que usar os recursos que a gente tem nas redes sociais.
O importante é engajar, números.
Não se sinta diminuída, se sinta engajada.
É investimento.
Mas, por exemplo, sabe um bom exemplo pra apagar uma pessoa? Uma pessoa que você lembra...
Isso é tão Black Mirror.
Você sente vergonha com ela. Isso é tão... Sabe aquela pessoa que você fica... Ai, não...
Por que que eu fui lá... Essa não é precisa... boa.
É, tipo, sabe aquela pessoa que os seus amigos sempre lembram? Aí você pegou fulano. Ai, tem uma pessoa. Ai,
então, mas essas brincadeirinhas que aí, essas pessoas que você
vira
pega... Vira história
também.
É legal rir. Mas o filme, e pelo que eu entendi, a música e o clipe também vão em relacionamentos mesmo. Gente que você gastou um tempo.
É, casamento. É um casamento.
Durante o clipe, ela tá, sei lá, ela tá assistindo filme no sofá e, de repente, em vez de ser o Ivan Peters, ela troca pra ser um cachorro. Tem um aniversário que ela tá comemorando. Não. Aí ela ia dar um beijinho nele, mas, de repente, ele desaparece. Aí ela tá meio que assoprando só a vela do bolo sozinha. Então é...
Troca o Ivan Peters por um
cachorro.
Por um cachorro,
amigo. Aham.
Detesto pessoas que vão dar o texto animais melhor que gente. Detesto pessoas que vão...
Odeio!
Não suporto.
Ai,
não
para
suporto.
De graça. Eu e galera...
Ai, confio muito mais no meu cachorro. Ah, então... enfim, já falei muito.
Deixa ele com fome pra ver o que acontece.
É, quero ver. É que eu ia falar um negócio, mas
podia
desdobrar
pra um lugar péssimo.
Terrível.
É melhor não.
Não ia ser bom. Mas o que eu tava dizendo antes do Vitor se exibir na câmera nessa história aí de poder deletar alguém, e aí, eu não deletaria, porque foi um aprendizado, eu aprendi na minha vida, babá. Aí você conheceu uma pessoa que te fudeu, foi péssima, e aí anos depois, você olhar pra essa história do tipo, não, manteria, porque foi um aprendizado, não é um pouco romantizar o sofrimento?
Eu acho que sim, porque se fosse no momento em que você estivesse sofrendo e alguém te desse a opção, tipo, você quer apagar essa memória, você apagava.
Na hora.
Tenho certeza absoluta.
Então tem duas coisas. Ou você, depois, com distanciamento, não vivendo mais aquela dor, tendo processado aquela dor, você se sente à vontade pra dizer, coisas ruins acontecem e viram aprendizados.
Isso.
Eu acho que tem isso. Mas tem um lado também de que aquela pessoa que só se fode e ela, tudo que dá de errado na vida dela é aprendizado. Eu acho que tem limite, entendeu? Não tá dando, de repente... Seus namorados não são muito ruins mesmo? Você tem que aprender de outra forma? Será que você tá aprendendo?
Será que você tá aprendendo? Já é o terceiro que tá no erro.
Não, porque tem gente que olha que não é possível. Minha filha, você tem 40 Pessoa anos, você ainda tá nesse aprendizado?
Viciada em aprendizado.
É viciada em aprender? Ou é viciada em ser maltratada? Eu não sei,
Vivenders e aprendenders?
Vivenders e aprendenders.
Esse é outro diretor. Que também eu acho que é uma forma de... olhar pra trás e, claro, num certo ponto entender, poxa, depois que eu passei por isso, eu entendi isso e aquilo outro. Mas tem muita coisa que, dor que a gente não entendeu, e é mais fácil falar, foi um aprendizado. E não aprendeu porra nenhuma.
Exato.
Foi uma puta de uma otária e não entendeu nada do que aconteceu, não processou a dor, tá mastigando a dor até hoje. Se a pessoa passa na rua, você atravessa a rua pra não falar com ela, porque você não tem nem condições de lidar com aquilo. Então, que aprendizados são esses, sabe? Era melhor ter deletado nesse caso, porque não sobe lidar.
Uma coisa que você...
eu queria ter deletado uma pessoa que me assediou numa balada.
Eita!
Não vou entrar em detalhes.
Pesou.
Mas eu acho que tem umas coisas meio assim que seria melhor esquecer, né? Coisas
não,
muito
tem.
Traumáticas.
Tem coisas que... Tem.
Tem. Eu acho que ainda mais quando a gente fala coisa no âmbito...
E eu deletaria.
Tem, eu acho que no âmbito do trauma tem esse rolê de às vezes, vai facilitar um pouco sua vida a lidar com as situações da vida, como um geral. Mas esse negócio do afastamento, quando a gente para pensar da situação, e principalmente da relação, que a gente fala assim, agora a gente aprendeu com isso, agora a gente tá vivendo melhor, porque foi esse meu ensinamento, eu acho que é um lugar muito perigoso, porque às vezes você cai nesse lugar. Tipo, tudo que você acontece de ruim na sua vida, você tá aprendendo, mas o que você tá mudando com relação a isso, sabe? Eu acho que quando a gente para pra pensar na história, tanto do filme, que eu acho é uma história de filme muito... É pesado, mas eu acho bonitinha. E o clipe da Ariana Grande também. Eu acho que são coisas muito imediatistas, sabe? É tipo aquele episódio do Black Mirror, que a pessoa brigou com você e você bloqueia a pessoa e você não consegue nem ver ela na sua frente.
Thiago, é assim.
Ou escutar a pessoa, sabe? Tem um episódio
do Black Mirror que é basicamente assim. O que acontece nos aplicativos hoje.
Exatamente, exatamente. Eu acho que a proporção é muito mais essa. Aquela pessoa que você começa a conversar no, sei lá, no Tinder, no Grindr, e você não gosta de alguma coisa que a pessoa fez e você bloqueia e a pessoa some da sua vida.
E ela desaparece. Pois é. Já acontece, então, Brilho Eterno,
um pouco
gente.
Disso.
Eu tive essa conversa no Uber esses dias. Eu tava num Uber super legal e a gente batendo papo. Ah, eu estava num carro de aplicativo e a gente batendo um papo.
É.
Ele tinha 53, 54 anos.
Uhum.
Um cara aí, um hétero. E aí a gente falando tal de... Ele trabalhava só à noite. Ah, de pessoas da noite. Ah, coisas que a gente fazia à noite, quando a gente saía à noite. Enfim, lembrando da juventude. E aí a gente chegou numa conversa que era de que você saía, você levava o fora ao vivo. Da boca da pessoa, da cara da pessoa.
Sério?
A pessoa te falava. A pessoa te falava, olha, não quero, puxa, não vai rolar. Ah, gatinho você, mas eu não tô afim. Te dava uma chance de você entender o que tinha acontecido.
Uhum.
Ficar mal no rolê.
Aí o date não rolava.
De repente encher a cara, ou de repente ir embora, ou chorar, etc e tal. Agora, quando você vai e bloqueia uma pessoa no aplicativo que você nem conheceu, você nem viu ao vivo, assim, você não... Como que você processa esse delete, entendeu?
Sim, sim,
essa deletada que você toma muito repentina. Eu acho que as pessoas, naturalmente, se acostumam com a nova natureza das coisas. Eu acho que as relações estão num outro patamar.
Ah, eu sou curioso. Eu falo
eu
assim,
ia dizer
entendeu?
Que, eu, não ia dizer, eu ia dizer que não é pior, mas talvez seja pior, porque viver realmente um fora... Não é a mesma coisa que você tomar um bloco no aplicativo.
Não, não é, sabe? Não é.
É.
Eu acho que, o que me chama atenção quando você... o aplicativo, ele te deixa muito aberto pra você pensar muitas coisas, sabe? Te deixa num limbo ali de uma situação que você nunca vai entender direito o que aconteceu. E eu conheço pessoas que ficam complexadas com esses rolês, sabe? Que tipo assim, que mandou a foto e aí a pessoa bloqueou e fala assim, ah, é porque eu sou feio. Ah, é porque eu sou gordo. Ah, é porque eu sou muito afeminado. Ah, é porque eu sou preto. E aí, entra nesse buraco aí e fudeu, sabe? E ó, esse limbo que eu acho perigoso dos aplicativos, que é a realidade.
Por outro lado, dá pra entender que uma pessoa que é mais contemporânea dessa realidade... Eu vivi essa realidade muito, então não que eu não tenha vivido, mas uma pessoa que já entrou no mercado amoroso, entre aspas, nessa realidade... Ela bota o peso que o aplicativo tem também,
uhum.
né? E são pesos diferentes, um encontro real e um encontro de aplicativo.
Exato.
Não acho que a pessoa entre enganada achando que aquilo tem o mesmo valor que vê pessoalmente alguém. Mas é curioso como quando você trouxe a história do Black Mirror, meio que naturalizou pra mim, pelo menos, na minha percepção... A história do deletar alguém. Hoje em dia é muito fácil deletar alguém, gente.
É, a internet permitiu a gente tirar pessoas da nossa vida com uma facilidade muito grande.
Gente que talvez você nunca vai ver.
Mas ao mesmo tempo, no alcance de um botão, você já bota ela de volta também.
Depende, depende. E agora eu vou falar de um lugar muito, muito pessoal que aconteceu ano passado. Às vezes as pessoas, quando você termina, a pessoa precisa de um momento longe de você. E, por consequência, a pessoa pode querer te bloquear de todas as redes sociais pra ela não te ver. E eu entendo isso porque, por exemplo, passei por um relacionamento de 7 anos.
Eu faço
o algoritmo
isso.
das redes sociais entendia que qualquer post que a pessoa fazia tinha que aparecer na minha timeline. Você entendeu? Então, exige um lugar e uma força de vontade de você bloquear a pessoa pra você parar de ver ela na sua timeline pra você entender que aquilo ali acabou. Então, acho que tem esse lugar, sabe? De, às vezes, términos precisam passar por isso.
E o filme vai bem nesse momento mesmo, que é o luto do relacionamento, e você quer... E você tá lidando com aquilo,
sim,
né?
Sim, sim.
É o fim, é a morte de uma coisa. E aí, na morte de uma coisa, a dor é muito grande. Então, você vai usar... É muito legal como... E eu acho que o argumento do filme é dele, inclusive. O Gondry brinca com esse momento, que é o de que... Quais são os recursos que eu tenho para lidar com essa dor enorme? E aí ele vai no absurdo, que é o de poder deletar. Você teve passado tempos muito legais com aquela pessoa que mudou a sua vida, sabe? E aí ele consegue discutir o que você perde e o que você ganha se, numa situação hipotética, você pudesse deletar essa pessoa.
Sim.
É sobre isso o filme, né? E é o que a gente acabou fazendo aqui agora. Então, ter o poder de deletar alguém é muito atraente, por mais que seja impossível. Mas, junto com isso, você perde coisas boas com aquele relacionamento. Se ele foi minimamente... não envolveu crimes de direitos humanos, você aprendeu com aquilo. Mas que o primeiro impulso pode envolver sentimentos que não são lá muito nobres, pode, né? Você sentir raiva, você sentir ódio da pessoa. Totalmente natural. Você querer que ela desapareça, totalmente natural. Principalmente se você ainda é a pessoa que levou fora, né? Que é pior ainda.
É doido parar a pensar que é um terminado. Filme de 2004 que ainda conversa muito com a ideia atual da gente poder bloquear e tirar uma pessoa da nossa vida. É bem doido pensar isso.
Cara, e é, esse filme tá naquele hall chatinho de filmes que são os filmes da vida das pessoas, né? Eu conheço um monte de gente que esse é o meu filme. Uhum. Vários. Calma aí, vários, né? Várias pessoas. Ah, esse é meu filme. É um bom filme mesmo, né?
Mas é uma coisa legal. Gente, escolha um filme. Sei lá, ó, um dos filmes que eu falo meu filme, mas na verdade nem é tanto. Eu amo The Bling Ring. Ai, não é triste você achar que Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças é o seu filme? Ai, que dramática.
O filme na nossa vida geralmente é um filme que a gente viu muitas vezes. Isso. Já contei essa história aqui, que num curso de roteiro um professor falou isso. Pediu pra escolher um filme da vida, a pessoa veio, ai. O meu é Desajustados. Meu é não sei o quê. Não é nem Desajustados que chama. Desajustados é um da Merlin, eu acho que é outro. Sei lá, ai, o meu é escolhe um filme francês difícil. Uhum. Não, o filme da sua vida é Diabo Veste Prada, minha filha. Você viu 15 vezes. Ai, meu filho. Ele diz mais sobre sua personalidade do que isso.
O filme da minha vida é do Lars Medianeiras? Von Trier. É do Lars Von Trier.
Não, eu tô brincando. Eu tô...
Medianeiras é bonito, mas também é um filme que pode, dependendo da pessoa que tá falando... É pretencioso, né?
É pretencioso. Ai, porque...
Ai, fala pra impressionar no primeiro encontro.
É, porque as janelas do apartamento são as janelas que as redes sociais tiram da gente sobre a vida real.
Uau! Amazing! Amazing! Amazing movie! That's amazing! Eu acho adoro, que é o filme... gente. Eu adoro Jumanji. O que isso diz sobre mim? Eu adoro Jumanji.
Eu adoro
Se tiver passando Jumanji...
Eu adoro High School Musical. Se tiver passando, eu vou ver. É isso, então... entendeu?
Agora, que interessante, né? Sobre o que é o filme Jumanji, gente?
Eu acho que o filme
é sobre Jumanji. Consertar uma coisa do passado? Será que é por isso que eu gosto?
Eu acho que Jumanji é sobre...
Realidade aumentada.
Você nem lembra a história do primeiro
Jumanji. A nossa realidade ser tão merda que a gente fica desesperado pra escapar e cria uma própria pilha dentro da nossa cabeça.
Quebrou o tabu.
É uma nossa, fantasia, né?
Quebrou
o tabu.
Eu não lembro do primeiro Jumanji, gente.
O primeiro Jumanji é muito bom.
Eu acho que o Jumanji tem uma coisa de ele ser injustiçado, né?
Tem.
Ele fica preso no jogo e é esquecido. É. Pois
tem
é.
Uma coisa aí de passado, reparar
acho
o passado.
Acho que o Jumanji é sobre ser visto também, talvez, assim. Dele se provar,
Robin Williams,
né?
Maravilhoso.
Ai, que show, gente.
Vou ficar procurando significado em filme.
Filmes bobos.
Qual que é o significado por trás de Viver na Vida Doidado?
Viver a vida... Ai, faz tanto tempo que eu não vejo esse filme.
Eu acho que é
um
sobre...
dia ele é sobre fugir das obrigações, não é?
É. Um dia elas batem na
porque
porta.
Ele, um dia ele acorda e faz tudo e diferente. Faz tudo diferente. Né? Não vai pra escola, não é isso?
E qual que é o significado de Pantera Cor-de-Rosa? Não, tô brincando, aí já é demais, né?
Porra, Pantera Cor-de-Rosa, não roubem. Né? Sempre vai ter alguém pra te investigar.
Não roubem.
Eu acho que Pantera Cor-de-Rosa, mesmo os primeiros, às vezes eu vou ver porque eu gosto do Peter Sellers, né? Pra mim, chega num nível de absurdo que eu não consigo rir mais, assim. É bom e tal, mas eu falo, ai, gente, que filmes são
que
esses,
filmes são esses?
Que filmes são
que
esses?
Que filmes são esses?
Tudo pode acontecer, você já fica até apático.
Que era, os filmes do Peter Sellers eram assim, você falava, ai, gente, tá, que legal. Aí você ri em umas partes, você
no
fica meio,
fica
ah,
assim,
qual a necessidade?
Que?
Qual a necessidade? Que tá sabe quando tem umas cenas do... Do Salt Burn que não precisava. Tipo essa sensação, sabe?
Nossa, é
o absurdo
muito
pelo absurdo. O absurdo pelo absurdo. Fica meio...
Não precisava, não precisava.
Vamos pras dicas?
Vamos de dicas.
Agora entrega então, pra audiência, tá. Dantas. Vai. Agora que a gente segurou ele pelo pescoço até agora.
Esse
cantor
é um jabá.
Podcast na Globo?
Esse é um jabá que não é apenas porque é da Globoplay, mas é porque eu editei e é simplesmente uma das maiores vozes da nossa...
Ah, já sei de quem é agora! Ah, que tudo!
Sambas Contados, um podcast apresentado pelo Emicida sobre a história do samba. E, gente, pra mim tem sido transformador. Inclusive, eu entrei em pânico, porque tá aqui na matéria, que são 10 episódios que serão lançados diariamente. E tem coisa que eu não entreguei ainda.
Spoiler de bastidores!
Eba, eu achei que era um ano... por semana.
Ano passado eu morri, esse ano socorro, hein?
Esse ano socorro.
Você fica, ele não deixa o samba morrer, hein, Felipe?
Eu não posso deixar o samba morrer, gente.
Nossa! Cuidado!
Meu Deus, agora eu entendi porque o grupo tá bombando aqui. Mas, ó, eu...
Perigoso, mas, ó... hein? Vivendo na corda bamba, nossa!
Esse podcast Sambas Contadas, cada episódio vai ser dedicado a um sambista que fez história no gênero aqui no Brasil. E que tem nomes. Tem podcast do Adoniran Barbosa, Dona Ivone Lara, Leci
chique.
Brandão.
Chique.
Quais são mais? Deixa eu pegar aqui a pastinha, gente.
Olha, no ar já tem Tia Ciata.
É, esse foi o primeiro.
Que é aí pedra fundamental, fundadora do samba.
Uhum. E tem também do
e já tem Adoniran. O Adoniran, né? Uhum. Chique,
nossa,
amigo,
e é bom
parabéns,
porque é curtinho,
viu?
São 20 minutinhos aí, ó, 20, 27 cada episódio que a gente falou aqui agora.
Sim.
Tranquilinho de se escutar.
E pra mim tem sido ótimo, porque, bom, a forma do MC de contar a história é, assim, incrível. Ele faz um paralelo, ele junta tantas coisas de como as coisas eram na época, como o samba tá muito associado à cultura preta, ao urbanismo da cidade. Também faz muitos paralelos sobre coisas que estão acontecendo nos dias de hoje.
Né?
Pertencimento.
É, aquilombamento tipo... de pessoas pretas, espaços de convivência, né?
Exato.
Religiosidade.
Religiosidade, principalmente. Muito principalmente. E eu não era muito do samba, então...
Tem que mudar
fiquei...
isso depois desse projeto.
Exato,
hein?
Eu fiquei apaixonado... Quando eu comecei a editar, porque eu fiquei assim, gente, o samba faz parte de tudo, assim. Tem um episódio, eu acho que é do Adoniran, que ele fala sobre como o samba também está muito associado à época que São Paulo começou a virar uma grande capital, assim. Os prédios começaram a subir.
E as letras do Adoniran passam por isso, né?
É. E aí eu fiquei.
Eu tenho uma curiosidade com relação ao Adoniran. Que, aliás, esse episódio já tá no ar, gente, do podcast do Emicida. Que é o quanto o fato de ele ser do Bexiga, o quanto o fato do trabalho dele é resultado da mistura que teve ali. Porque a Bela Vista era um bairro preto, e as pessoas pretas começaram a ser removidas daquele lugar para a chegada da imigração branca. E aí, o quanto ele se tornou sambista por conta da convivência que ele tinha com as pessoas pretas lá. Eu fico pensando nisso. O Emicida fala disso?
Fala.
Óbvio,
ouça,
que
me diga o que você achou, porque foi um... Assim, gente, eu tô acostumado a editar podcast de gritaria, né? Então...
Tá falando de você, Thiago.
Vamos combinar que em termos de elegância, você deu um salto grande na sua carreira.
Agora. Realmente.
E aí, agora você editar... realmente é chique. Agora realmente
é chique. E aí, um podcast contado por uma só pessoa foi bem desafiador pra mim. Quando eu mandei a primeira versão... Eles mandaram uma minutagem pra eu tirar todos os respiros, eu entrei em pânico. Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que tirar toda
amigo,
vez que alguém respira.
Mas não tem... Alguns respiros tem que tirar, né? É deixar, sim, né, gente? Pra ficar natural. Uhum. Às vezes eu tô ouvindo uma gravação mais antiga de uma cantora que eu amo, sei lá, 70, por exemplo. Cantoras grandes, sei lá, uma Diana Ross, um negócio babado. Tem os respiros, sim, gente, na gravação de estúdio. E é tão lindo, é tão humano. Aí você vai ouvir uma música hoje em dia, parece um robô cantando. É bizarro a diferença que faz.
Mas aí eu logo aperfeiçoei meu trabalho, estudei, consegui umas formas de fazer isso. E agora eu tô até retirando mais o respiro das coisas que eu edito. Fiquei...
Eu vou parar de respirar.
Quando... Gente, não respire, por favor.
Não respire.
Mas tá sendo uma delícia editar. Quando acabar
não,
esse podcast,
a gente ainda que não tem treinamento, né? Porque o MCD é cantor. A gente que não tem treinamento, tem cada respirada feia, né? Que tem que limpar a minha, não.
Exatamente.
E também um prazer trabalhar de novo com o MCD, que eu já tinha editado um outro podcast pra ele, podcast sobre o Amarelo.
Ah, é verdade, então, ele teve outro.
É isso,
é
escutem.
É verdade, Felipe.
Escutem Sambas Contados e me digam o que vocês
acharam.
Parabéns
aos dois. Eu vou escutar hoje mesmo, com certeza.
Arrasou,
com
arrasou, certeza. Amigo. Amo que amo.
Eu ia indicar um negócio e me lembrei de outra coisa que eu tô acompanhando, que é uma série sobre samba também. Agora eu não sei se eu já indiquei ou não. Eu indiquei Memórias de Batuque?
Eu acho
não.
Que não, amigo. Não lembro acho que
falar. Será? Ai, gente, desculpa, eu tô fazendo muitas coisas, então eu tô meio esquecido. Mas rapidinho. O Alma Preta e o Brasil de Fato lançaram um podcast chamado Memórias de Batuque. Conta a história das escolas de samba em São Paulo. É muito legal. Parte do TCC de uma das apresentadoras, de um trabalho de conclusão.
Não, amigo, você não deu essa
que
dica.
Que ela fez
tá?
há muitos anos. Ah, é, eu tive essa conversa com o Eduardo, na verdade. Não foi no ar que eu tive essa conversa. E eu já ouvi os dois primeiros episódios. O primeiro, que é com o Carlão, da Escola do Unidos do Peruche, que é um dos... No, em São Paulo, a gente tem a expressão cardeal do samba para esses cinco fundadores das escolas. E eu ouvi também o da Dona Maria Helena, que era da velha guarda da Rosas de Ouro e saiu brigada de lá. Ainda tem essa fofoquinha. Então, conta a história das escolas de samba em São Paulo, que eu acho que é pouco contada para quem não é do universo das escolas de samba. Vale muito a pena... E vai que você vai no podcast do Emicida, já vai com esse também, já fica no mesmo tema. Achei que tem uma história muito curiosa, porque o Carlão do Peruche é quem consegue, junto ao prefeito da época, que era o Faria Lima, veja
Eita,
só a ironia.
Que ironia.
Ele consegue, junto ao Faria Lima, uma reunião para profissionalizar as escolas de samba de São Paulo e fazer os desfiles acontecerem, né? Porque as escolas, as agremiações existiam primeiro como bloco, depois... Algumas já como escola. E aí nessa reunião com o Faria Lima em 68, eu acho, recebe ele, recebe... Na época eu não me lembro quem que estava no Vai Vai, do Rosas, das grandes escolas, do Camisa. E aí ele topa, falou, não, vamos fazer. E eles têm pouco tempo para botar o rolê no ar, né? A escola funcionando no ar com notas e jurados. E aí eles viajam, e eu acho que aí... Resolvendo uma grande questão, que é uma grande treta que nunca devia ter existido, que é escolas de samba do Rio de São Paulo. Eles viajam para o Rio de Janeiro e importam o modelo que já funcionava no Rio de Janeiro para funcionar em São Paulo, entendeu? Isso não diminui nada a história das escolas de São Paulo, mas elas funcionam dessa forma porque no Rio de Janeiro foi desenvolvida essa ideia antes. E voltam e reproduzem o modelo aqui com as escolas de samba de São Paulo. E aí tem uma coisa curiosa nessa reunião, que é... Muito do fato de o Faria Lima desfilar na Mangueira do Rio de Janeiro facilitou essa conversa, porque ele já entendia do que era o carnaval e para ele falava em algum lugar, né? Ele tinha algum contato com aquela cultura, com aquele, para mim, que é uma das maiores manifestações, se não a maior manifestação cultural do Brasil. Então é interessante, o podcast traz essas curiosidades, mas principalmente como a população negra se organizou na cidade de São Paulo, né? A desurbanização, então... Como a Liberdade, a Bela Vista, a própria, se eu não me engano, a continuação ali, Vila Mariana, Bom Retiro, eram bairros pretos que foram sofrendo branqueamento e as pessoas pretas foram sendo afastadas para a periferia. Tanto que muitas, a Barra Funda, né? Muitas escolas de samba de São Paulo, elas são do centro, né? O Camisa é da Barra Funda. A Vai Vai é da Bela Vista, porque era esse espaço onde as pessoas pretas viviam na cidade, antes delas serem afastadas pras periferias. Então, muito legal. Eu acho que é um complemento interessante para a dica do Felipe Dantas. E a outra dica que eu queria dar, eu comprei, foi lançado simultâneo no... Ué, deletou minha dica que tava aí, né? Foi
Ei, Paulo!
Porque Pronto. O nome é chato, eu tenho que ler. Obrigado,
amigo. Resolvido.
A RuPaul lançou a memória dela nos Estados Unidos e no Brasil simultaneamente. Aí, logo que saiu, eu comprei e chama A Casa dos Significados Ocultos.
Nossa!
Eu acho que vai ser a memória... Ela explica por que no começo do livro já, né? É uma história um pouco nonsense, mas é interessante. E acho que vai ser a autobiografia definitiva dele agora, porque ele lançou livros muito ruins, Mas esse vem num tamanho bom, contando as histórias da vida dele. Vocês sabem que eu sou super fã, eu acho admirável um Sim. homem preto e gay construir o império que ele construiu. Eu acho esse cara genial, assim.
Não existirá
genial,
igual.
Genial. Não existirá igual, é uma revolução na televisão.
Graças a Deus, né? Tivemos
o cara criou
Paula.
Uma indústria de... Não é? Criou uma indústria de entretenimento, assim, que poucas pessoas na TV, século XX e XXI, fizeram. Espero que outras venham e consigam construir coisas tão legais quanto a que ele construiu. E aí ele conta um pouco dessas memórias e ele vai, diferente dos outros livros que eram meio superficiais, que era RuPaul, arrase, com dicas pra você arrasar. Nesse, ele vai passar pela questão que ele teve com drogas, vai passar por assuntos mais polêmicos. Mas tenho a sensação de que, como uma boa autobiografia, que não vai estar tudo, né, gente? Que eu também, se fosse lançar meu livro Viva, ia falar, essa parte eu não vou pôr.
Exato.
Então, mas tô empolgado. E o jeito que ele escreve deve ter tido, imagino, talvez... Não tá acreditado um jornalista junto com ele. Então, não sei se ele escreveu tudo sozinho ou se teve ajuda de alguém. Minimamente, do editor teve. O jeito que ele escreve é muito legal, assim. O jeito que o texto é encadeado, as frases, as percepções que ele tem do mundo de ontem e de hoje, né? Tipo, como era ser uma criança gay na década de 50, 60. Então, muito interessante. Tô gostando muito. Fica aí mais essa
dica. Amo que amo.
E você tá com coisa nova,
amigo,
né?
Já que estamos dando dica de diversos podcasts... Diversos podcasts e pessoas pretas produzindo conteúdo em áudio, fica aqui meu convite pra audiência.
Eu achei o nome tão bom.
É Rádio Lunar, é o meu podcast solo. Cada temporada ele vai funcionar dessa forma. Cada temporada vai ter um formato diferente do outro. E o primeiro...
Eita, como faz
podcast. E a primeira temporada vai acompanhar durante todo o mês de março. É literalmente um jornal matinal de 15 a 20 minutos contando sobre cultura pop e entretenimento. Já está no sétimo episódio.
Brincadeira, que é diário.
É diário, amigo. Olha. Já estamos no sétimo episódio.
Eu tô passada, gente.
Então, aí, ao longo do mês de março, você aí que tá acordando de manhãzinha, quer tomar um café, tá no caminho pro trabalho, faculdade, quer se atualizar de algum de notícias.
O Hora 1, gente.
Só você sintonizar aí na Rádio Lunar, que a gente vai estar lá conversando, batendo um papinho. E é isso, é o meu espaço na internet para experimentar com áudio, que eu acho que é um lugar que eu acabo me divertindo. Sempre estudei a minha vida inteira sobre áudio e tenho mergulhado ainda mais em outros projetos futuros que vão sair aí, justamente falando sobre audioséries e tudo mais. Então, eu resolvi criar esse meu espacinho para falar de besteiras, falar das baboseiras e levar vocês para esse universo, porque a brincadeira é essa. É, Rádio Lunar não é à toa, porque é um vasto universo.
Por que chama Rádio Lunar?
A ideia da Rádio Lunar veio porque um rádio, quando você é como se você ligasse uma rádio e sintonizasse em uma frequência diferente, né? Por isso, cada temporada é uma rádio diferente, digamos assim. E a ideia da Lua veio justamente por causa do espaço, por ser um ambiente vasto, e porque há muitos anos atrás, uma amiga minha, que ela mora no Rio, ela consegue enxergar a minha casa, e a Lua estava nascendo. E ela falou assim, nossa, o Paulo deve estar vendo a Lua de pertinho, porque a Lua estava no horizonte da perspectiva dela com relação à minha casa.
Ai, que bonito.
Aí ela falou assim, nossa, o Paulo deve estar vendo a Lua de pertinho. E desde então, existe um grupo de amigos meus que fala que eu moro na Lua, lá em Niterói, no caso.
E você grava do espaço com a gente.
Eis aí o motivo de eu sempre usar um fundo espacial desde que eu entro nas chamadas de vídeo. Com todas as chamadas de vídeo que eu gravo, eu sempre tô num fundo de uma nave
ele
espacial.
Ele só grava do espaço.
Então, eis aí a ideia da Rádio Lunar. Desde sempre eu estive em órbita enquanto comunicava com vocês. É essa brincadeira. Então fica esse convite. @ Rádio Lunar Podcast. Oi, Dantinho, estou te vendo aqui, ó.
Achei São Jorge.
Achei São Jorge, amigo. Vou matar um dragão por dia aí nesse mês de março.
São Jorge,
nossa
por
senhora.
Favor, me empresta o dragão.
Ai, ai.
O que essa gente tá comentando do nosso programa, hein? Vamos ver.
Olha,
isso.
O Diógenes, gente, tá falando sobre episódio sobre conteúdo, né? Sobre gerar conteúdo. Ter conteúdo, na verdade. O episódio tocou forte
em
mim.
A gente tem.
Já levei esse tópico pra terapia algumas vezes. Acredito que quando ambos demonstram interesse na conversa e na relação que está sendo construída ali, o conteúdo sai naturalmente, independentemente de ser o assunto mais cult ou mais ordinário.
Verdade.
Mas é isso, se há interesse. Quando não há, qualquer tópico vai ser raso ou pedante. Ó, esse botou a terapia no comentário.
levou as vivências dele para os comentários lá do Instagram. Olha, inclusive a Márcia, ela comentou aqui, episódio perfeito, vontade de sair gritando por aí para as amigas e boys para ouvirem. Eu sou o Thiago, todinha. Dou conselho que ninguém pediu depois da terceira cervejinha.
Que xarope você, hein, Márcia?
Morro
meu
de
Deus.
Preguiça de quem tenta impressionar no date. Enfim, arrasaram demais. E sim, ref é tudo. Concordo com você, Márcia.
Márcia, no date a gente não tem que impressionar, a gente tem que expressionar, entendeu? Já fala logo quem você é, porque você não vai segurar o personagem. Agora, esse comentário do Diógenes, que programa foi esse, gente?
Do Diógenes?
Era sobre
foi de conteúdo.
Esse conteúdo, os dois são.
Os dois são do episódio
sobre conteúdo. Ai, gente, olha, era até um programa meu esse, né? Quem tem conteúdo,
doida,
né?
Doida.
É verdade, é doida. O Ale Underline Krim... Atriz, modelo e ventríloqua. Passei muito mal. Ele é bem ouvinte também, Ale. Ai, babei aqui. Ainda bem que não é ao vivo. É em pessoa, é presencial, né, gente? Porque eu dei uma babada enorme. Passei muito mal ouvindo o caso do aluno. Caso real, né? Verídico. Do aluno com o professor.
Com certeza.
Mas respirei aliviado quando a FIC foi desmascarada. Ô, Ale, tenha fé na gente. A gente parece tonta, mas a gente não é.
A gente tá sempre atenta.
PS. Estou vivendo ou apenas aguardando os gemidos de Paulo Correia no EA Gay?
Não sabemos.
Acho que você só está aguardando o Ale.
No mais 18 eu vou gemer pra vocês, então, de novo. Fica tranquilo.
Tenho fiquei no essa aguardo. Impressão de que você quer, que você
quer.
Não vai quer.
Ficar também entregando gemidos.
Não, assim. Não é sempre.
Gratuitamente, não.
Tem que ser no episódio certo,
gratuitamente,
entendeu?
Gratuitamente, não.
Apesar de ser uma delícia a gente ficar gemendo de vez em quando.
Tudo. Meu povo, boa semana pra vocês. Se cuidem. Terça-feira que vem a gente tá de volta, tá?
Beijos, meus lindos. Até semana que vem, hein?
Beijo.
Se cuidem. Beijo.